comissão também temos este objeto de monitorizar e depois de propositura e portanto não me fere, antes pelo contrário, que possamos circunscrever o objeto da audição a esta temática em particular da não discriminação. Como é que estes colégios lidam com esta temática num pleno século XXI, sabendo nós, e durante estes anos todos, que tem havido estas discriminações escondidas, envergonhadas, em que os pais muitas vezes são convidados a ir buscar os seus filhos porque são inadaptados ou porque ferem um conjunto de outras sensibilidades. Eu acho que este é o tempo certo de lidarmos com esta problemática, olhos nos olhos, frente a frente, para que nós, enquanto deputados e também enquanto legisladores, a possamos ajudar à mudança que é importante de consciências e sensibilizar para esse efeito. Outra questão é a questão de pendor claramente político, de hierarquia, de natureza militar, onde a Comissão de Defesa, obviamente, terá que apurar e avaliar aquilo que aconteceu entre o ministro, entre o chefe de Estado das Forças Armadas e portanto, tudo aquilo que aconteceu e que esta situação desencadeou. Mas o nosso âmago estaria circunscrito a esta matéria, portanto acho que faz sentido mantermos esta audição. Obviamente que no decurso da mesma, tendo em conta aquilo que iremos ouvir, as perguntas que iremos colocar, é natural, então enquanto disse o padrões da guerra, é natural que possamos sentir a necessidade de ouvir outros agentes e outros atores, designadamente os pais. E portanto digamos que, ou podemos desde já identificar quem queremos ouvir ou aguardamos por essa audição e na sequência da mesma iremos despertar para a necessidade de ouvir outras pessoas, outros agentes ou não. Portanto, da parte do PS mantemos obviamente a viabilização desta audição em sede própria, que é a Subcomissão de Igualdade.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou fazer aqui enfim, nós não inviabilizaremos de todo esta audição, se entenderem que ela se deve fazer, porque jamais inviabilizaremos audições para que não nos digam que estamos aqui despreocupados com questões discriminatórias. É evidente que todos nós estamos preocupados com a questão da discriminação. O que eu acho curioso é que, como a senhora deputada Sandra Cunha admitiu, noutras escolas estas situações acontecem e nós não desatamos a chamar cá os diretores das escolas. E, portanto, é isto que eu acho que nós temos que perceber, porque então agora, de cada vez que soubermos e que for tornada pública uma notícia dessas, vamos ter que ouvir todos os diretores das escolas, porque não faz. Isso é que é discriminatório, virmos ouvir o Colégio Militar e não ouvirmos as outras escolas. E, portanto, o preconceito está um bocadinho do nosso lado, e desculpem-me dizer-lhes isto, mas isto acontece recorrentemente com o Colégio Militar. E, portanto, tal qual, não são afastados porque não podem ser. Nas escolas privadas há questões que também levam ao afastamento dos alunos. Mas, enfim, adiante. Para além disso, a questão que foi posta pelo Sr. Diretor, já agora, se vamos entrar nisso, foi posta a questão da homossexualidade e da heterossexualidade. E, portanto, é bom que não esqueçamos e que tenhamos consciência disso. Porque não, lá foi dito também que não são permitidos comportamentos homossexuais nem heterossexuais. E, portanto, se querem entrar nisso, também entraremos nisso. O que eu digo é que a hierarquia militar tem um relacionamento que é um bocadinho atípico, e por isso o que faz sentido ouvir é o Sr. Ministro da Defesa e perceber do Sr. Ministro da Defesa o que se passou, tendo em conta o que veio a público. E depois disso, como disse a Sra. Deputada Ângela Guerra, talvez possa fazer sentido, ou não, ouvir o Sr. Diretor para se não ficar tudo esclarecido. Porque quem tem a tutela é o Sr. Ministro da Defesa, não é mais ninguém. E volto a repetir que se então, de hoje para amanhã, começarmos a saber de comportamentos discriminatórios noutras escolas, não vamos chamar cá o Sr. Ministro da Educação, vamos chamar cada um dos diretores, e isto aqui nunca mais tem fim. E, portanto, eu acho que isto não faz grande sentido realmente, e acho que fazia sentido tratarmos as questões na sede própria, que é na Comissão de Defesa, numa audição conjunta, uma vez que se puseram aqui questões de facto de discriminação, e esse é de facto o nosso âmago. Mas não me parece fazer sentido que agora desatemos a chamar diretores gerais de escolas para os ouvirmos sobre questões discriminatórias, e como estas há muitas outras, que não só as da homossexualidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de reiterar aquilo que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva acabou de dizer, mas gostava de acrescentar mais uma ou duas questões. Relativamente à questão da discriminação e tentando-me centrar naquilo que é a fundamentação que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda veio aqui aduzir para apreciarmos se votamos ou não este requerimento, ou em que sentido o votamos, que, efetivamente nós temos que nos concentrar na matéria da discriminação ou na eventual discriminação que as notícias trazem a público. A questão que me fica e que eu deixo à consideração das senhoras deputadas é efetivamente esta. Então, doravante, a Subcomissão de Igualdade, sempre que haja as notícias de uma escola pública onde haja uma questão de não discriminação levantada, nós vamos ter que ouvi-los nesta Subcomissão. Para além disso, em matéria de discriminação, a bancada do Partido Social Democrata está perfeitamente à vontade, porque até no que diz respeito a esta promoção do ensino misto nesta instituição, como sabem, foi o PSD que promoveu esta questão e, portanto, estamos perfeitamente à vontade aqui. Outra coisa já não percebemos é como é que o Bloco de Esquerda tem posições absolutamente discriminatórias, votando contra, por exemplo, a integração das mulheres nas Forças Armadas, que foi o que aconteceu na última legislatura, e agora, tendo apresentado um requerimento em sede própria para avaliar da tutela em sede própria das declarações proferidas pelo senhor chefe de Estado-Maior do Exército e da sua demissão, tentando perceber se efetivamente há alguma falha relacional na cadeia militar, na relação entre o senhor ministro e o senhor dirigente militar, aí o Bloco de Esquerda retira o requerimento que muito bem fundamentado estava e que nos deixa, no fundo, agora aqui, com as dúvidas levantadas e que só podem ser dirimidas, na minha opinião e na opinião do PSD, em sede própria, que é na audição regimental do seu ministro, que está marcada para o dia 26, que tem, inclusive, é como já disse, um ponto autónomo dedicado só a esta matéria para tentar perceber efetivamente o que se passou. Claro está que o PSD não está aqui para inviabilizar audição de entidade nenhuma, acompanharemos, se os demais grupos parlamentares assim o entenderem, eventualmente esta votação deste requerimento para ouvirmos a direção do grupo, do Colégio Militar, mas aí, Sra. Presidente, o grupo parlamentar do PSD requeria também que seja ouvida a direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar, o que faz nos termos regimentais e para que conste.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se as senhoras deputadas permitirem, e uma vez que o requerimento foi apresentado, está a ser apresentado oralmente, eu pergunto se se opõem à apresentação deste requerimento desta forma. Se não se opuserem, damos como entrado o requerimento e depois, sem prejuízo, obviamente, da senhora deputada formalizar por escrito. Portanto, não se opõem, se não se opuserem, então, a quando da votação, votaríamos as três propostas que neste momento e por esta via, estas duas chegaram à mesa. Faz favor, senhora deputada.
Obrigado, senhora presidente. Só para esclarecer, tentar esclarecer aqui mais uma vez confusões e coisas que estão a ser misturadas. Uma coisa, a senhora deputada Vânia Dias da Silva falou aqui na questão das relações entre heterossexuais. Uma coisa tem a ver com os afetos entre heterossexuais ou homossexuais e aquilo que é permitido fazer-se ou não na escola. Outra coisa diferente é a discriminação de uns, porque os heterossexuais, independentemente de haver ou não manifestações na escola de carinho ou de seja o que for, de afetos entre alunos, eu não estou sequer o requerimento não tem a ver com isso. Não é essa a questão. A questão é que os heterossexuais não são discriminados por serem heterossexuais. E estes homossexuais, estas raparigas e rapazes que se assumam como homossexuais, não têm necessariamente que se assumir dentro da escola através de comportamento públicos e visíveis, quer dizer, o que se pressupõe é que a partir do momento em que assumam ou que confessem ou que digam a alguém que são homossexuais ou que sejam vistos na rua até fora do perímetro da escola, noutro contexto qualquer, são discriminados. Os heterossexuais não são. Aqui a questão não tem a ver com os afetos entre heterossexuais e entre homossexuais, tem a ver com o facto de uns serem discriminados. Mais uma vez... Não, exatamente. Eu não estou a dizer que a escola discrimina. Eu não disse aqui, e o requerimento também não diz que a escola discrimina. O que o requerimento diz...
Oh, senhora, Deputada, eu peço imensa desculpa.
Peço imensa desculpa, não se tem que ouvir os alunos, porque os alunos, e isso é reconhecido na notícia, e o requerimento não diz que é a escola que discrimina. O que o requerimento pretende é ouvir a escola. Eu não percebo como é que é tão difícil compreender isto, ouvir a escola para perceber, porque é a escola que tem a responsabilidade de responder face a estes problemas que acontecem. Não vamos ouvir os alunos sobre discriminação, não são os alunos que têm essa responsabilidade. A comunidade docente, a direção da escola é que tem a responsabilidade de intervir quando se percebe que existe algum tipo de discriminação na escola. E em relação a ouvirmos esta escola e poderem acontecer estas situações de discriminações ou outras noutras escolas, podem acontecer, e nós sabemos que acontecem por todo lado. Acontecem nas escolas, acontecem nos serviços todos, acontecem na rua, acontecem entre os vizinhos, acontecem por todo lado. Não se trata aqui disto, não se trata de irmos agora ouvir todas essas pessoas e de irmos chamar as associações e as comissões de moradores porque houve um qualquer tipo de discriminação. Trata-se do facto de ser uma escola e de ser a escola que tem a especial responsabilidade de educar os seus alunos, de educar as crianças e de formar as crianças e os jovens para uma cultura de respeito pela igualdade, de respeito, exatamente, têm todas, e a questão é que o Colégio Militar... O Colégio Militar, a diferença aqui entre o Colégio Militar e as outras escolas é que o Colégio Militar, nas palavras do senhor subdiretor, reconhece que a situação existe e que os alunos são excluídos. Reconhece. Acabam por ser excluídos da escola. Portanto, há um problema que é reconhecido. Há um problema, serem excluídos pelos outros alunos, que são excluídos pelos outros alunos, o que é dito nas palavras do subdiretor, se me deixarem terminar era mais fácil, o que é dito pelo senhor subdiretor da escola é que os pais são chamados e lhes é explicado que os seus filhos perderam o espaço de convivência e o seu espaço de interação social e que, portanto, estão numa situação bastante vulnerável. Evidentemente, se me chamassem a mim a dizer-me isso sobre a minha filha, eu se calhar também tentava protegê-la e retirá-la daquele ambiente homofóbico e discriminador, não é? Agora, o que é preciso perceber é a atuação da direção da escola perante estas situações, e é isso que o requerimento pretende. Este requerimento não diz respeito à demissão do ex-chefe do Estado-Maior do Exército, não diz respeito às declarações do Sr. Ministro da Defesa, diz respeito a esta situação concreta e à necessidade de ouvirmos a direção da escola, uma vez que é reconhecido, que a própria direção reconhece que estas situações acontecem e, ao que parece, nada faz para que elas não aconteçam. Portanto, isso é que é o problema aqui, e isso é que importa, e por isso é que importa ouvir esta escola. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Peço que o teor do requerimento está esclarecido, mas ainda assim a Sra. Deputada Ângela Guerra pede a palavra. Faz favor, Sra.
Senhora Presidente, muito obrigada por me dar a palavra novamente. Era só para que fique bem claro que, da parte do PSD, não temos a menor dúvida de que a tutela do Colégio Militar pertence ao Exército. Não há dúvida, está previsto legalmente. Não há dúvida nenhuma das senhoras deputadas que hoje aqui está sentada. O diretor responde sobre este senhor que se demitiu, chefe de Estado-Maior do Exército, o senhor General Carlos Jerónimos. E este senhor responde sobre o seu Ministro da Defesa. A tutela não é nossa, não é nesta comissão que nos cabe avaliar esta matéria. Poderemos eventualmente avaliá-la, esta é a nossa posição final, depois do Sr. Ministro ser ouvido em sede própria no dia 26 na audição regimental que já está marcada. E, doravante, Sra. Presidente, se for entendido por esta comissão que podemos, cada vez que há notícias sobre discriminação de uns alunos para com outros alunos, ouvir os diretores das escolas e os pais e a direção da Associação de Pais, doravante estaremos na disponibilidade de requerer audições de todas as escolas públicas onde entendamos que estas questões possam ser levantadas. E, portanto, caberá, se calhar, também à Sra. Presidente da Comissão, avaliar em que termos, e isto se calhar é mais uma interpelação à mesa no sentido da condução dos trabalhos, caberá talvez mais à Sra. Presidente avaliar se efetivamente o objeto deste requerimento cabe naquilo que são as nossas competências. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não houver, então, sistematizando, no âmbito das competências desta subcomissão, cabe-nos a audição de organismos públicos, mesmo que não tenham, que não estejam diretamente tutelados pelos ministros que têm que responder nesta primeira comissão. Neste âmbito, já foram ouvidos, cumprindo o nosso plano de atividades, a ACT e o IFP, sob a tutela do Ministro da Segurança Social e da Solidariedade, que não responde no âmbito da primeira comissão. Portanto, tem sido esta a tradição e o entendimento que temos dado à condução dos nossos trabalhos. Por esse motivo, não me parece ser descabida a audição de um organismo público que não esteja diretamente sob a tutela de um ministro que responde no âmbito da primeira comissão e, portanto, o requerimento faz todo sentido. Relativamente à hipótese levantada de que estas situações se duplicarão, isso ficará ao critério, obviamente, dos grupos parlamentares, quando surgirem situações destas, colocarem os seus requerimentos e pedirem as audições sempre que considerarem fazer sentido promover essa audição nos termos da nossa subcomissão. Neste momento é este mais os dois requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD que estão a ser votados e de futuro todos aqueles que as senhoras e os senhores deputados considerarem adequados no âmbito do quadro das competências e da forma como temos vindo organizar os nossos trabalhos. Portanto, parece-me que tem cabimento no âmbito das nossas competências o requerimento que deu entrada e que agora foi discutido. Assim sendo, eu iria colocar o requerimento à votação. Portanto, temos o PCP, não está presente nesta audição e mandou por escrito uma nota de que votaria a favor. Portanto, temos um voto a favor. Já estive a perguntar aos serviços se o voto vindo por esta via e-mail podia ser considerado e a resposta que tenho dos serviços é que sim. Portanto, temos este voto. Temos este, senhora deputada, já lhe dou a palavra. Temos este voto que veio por via e-mail do grupo parlamentar do PCP, porque não pode estar presente nesta audição, e que é considerado pelos serviços da comissão como um voto que deve ser tido em consideração nas nossas votações. Portanto,
eu gostava de colocar aos serviços a questão de qual é que é a norma regimental que suporta esta informação que lhe foi dada.
Seguramente não será esse o motivo pelo qual o grupo parlamentar do Partido Comunista Português não está presente, inclusivamente a senhora deputada Rita Rato, que é uma pessoa sempre muito presente, muito atenta e muito empenhada na discussão de todo tipo de discussões que nós temos nesta comissão, disse-me que não era possível de todo estar presente e mandou um requerimento que eu pedi aos serviços para distribuírem previamente a todos os grupos parlamentares. Eu pedi aos serviços, como sabem, os serviços no que diz respeito a estas matérias de funcionamento, melhor saberão dar a resposta do que, e portanto pedi aos serviços para nos informarem. A informação que eu tenho é essa.
Até porque não há nenhum regulamento no funcionamento da subcomissão.
Pois. E o funcionamento da primeira, como é que...
Não, doutor, eu
palavra porque, sendo uma regra que tem que ser apreciada no âmbito.
Eu fiz a pergunta aos colegas que apoiam a primeira comissão há mais tempo e elas disseram que sim, que há uma indicação expressa, ainda que por via e-mail do grupo parlamentar, que não pode estar presente, mas que, porque não há registro de presença, o registro de presenças é meramente indicativo nestas reuniões da comissão, portanto não tem efeitos práticos.
Mas o efeito prático é a pessoa presente.
Sim, claro.
Eu quero saber qual é o suporte regional da primeira comissão, que eu sei que nós não temos.
Senhora deputada, nós poderemos informar-nos e depois fazer chegar o suporte regimental. De todo modo, também entendi no desenrolar da nossa discussão que não iria haver oposição à aprovação deste requerimento, caso a decisão fosse nesse sentido. Portanto, eu pergunto, se não houver oposição, a questão está por si resolvida. Se houver, teremos de facto que ver e que confirmar se o regimento dá por confirmada a presença por esta via da votação do PCP. Se não der, ficaremos com este assunto pendente para resolver oportunamente. De todo modo...
Nem sequer passa por aí. Nós sabemos que há uma tradição e que é aceito. A questão é que, no decorrer da reunião, foram levantadas aqui algumas questões que o PCP não esteve presente e que nós vamos ficar sem saber qual seria o voto do PCP se caso estivesse presente e se tivesse ouvido os argumentos. É por isso que são as reuniões. Portanto, daí nós não podermos achar sério considerarmos o voto do partido quando há uma reunião, que há aqui um decurso de argumentos que se calhar seria importante serem ouvidos para, eventualmente ou não, se mudar o curso da votação. E é isso é que não me parece, neste caso particular, de todo aceitável.
Senhora Deputada, o resultado final é que o requerimento está a ser votado e é sobre esse requerimento, tal qual nos moldes em que foi apresentado, que foram aqui aprofundados e fundamentados, que estamos a fazer a nossa votação. De todo modo, portanto, eu iria perguntar quem se opõe, quem vota contra o requerimento, portanto, a audição proposta no requerimento. Se tivermos aqui perante uma situação de empate, necessitemos de perceber como é que o PCP, é justamente essa a questão, como é que o PCP se colocará e se a forma de voto poderá ou não ser considerada... Diga, peço desculpa, que estamos aqui a receber novas informações.
Portanto, as colegas reiteraram-me que tem sido prática, inclusive, no âmbito da primeira comissão, quando os partidos não podem estar presentes, os parlamentares têm dado indicação de voto, inclusive para votações na especialidade de iniciativas. Portanto, sim, mas não penso que haja diferença.
Bom, eu vou colocar então à consideração das senhoras e dos senhores deputados presentes quem vota contra o requerimento. Portanto, se não temos ninguém a votar contra o requerimento, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, temos o requerimento aprovado, independentemente de... Senhora Deputada, sou eu que estou a conduzir os trabalhos, se não se importa. Portanto, nós temos o requerimento aprovado e não precisamos, neste caso, de confirmar a aprovação do requerimento com o voto do PCP, porque se necessitássemos, obviamente, que faluíamos tentando esclarecer no quadro do regulamento qual o enquadramento da aceitação desse voto. Portanto, como a questão não se coloca, o requerimento foi aprovado e, portanto, como? Pelas forças políticas presentes, sem necessitarmos de considerar este voto via e-mail por parte do PCP. Se necessitássemos, obviamente que teríamos um outro momento também para falar sobre o entendimento e o enquadramento regimental do voto vindo por essa via. Portanto, como não há necessidade, pelos grupos parlamentares presentes, consideramos o requerimento aprovado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e as abstenções do CDS, PP e do PSD. Não tenho mais... E temos um outro requerimento, justamente, apresentado por via oral. Penso que a fundamentação está feita, a não ser que a senhora deputada Ângela Guerra queira, relativamente ao requerimento, acrescentar algo mais. Se não, portanto, colocaríamos então também o requerimento apresentado pelo PSD, que é a audição também da, se bem entendi, da Associação de Pais e da Associação de Estudantes. É isso, senhora deputada? Muito bem. Direção da Associação de Pais e encarregados de educação dos alunos. E também dos estudantes, proposto também. Não, só... Ah, tem... Ok. Portanto, é só uma associação de pais encarregados de educação. Muito bem. Portanto, assim sendo, vamos colocar à votação este requerimento entregue via oral pela senhora deputada Ângela Guerra, do PSD. Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhoras deputadas. Temos ainda um outro ponto, outros assuntos, caso alguma das senhoras deputadas queira colocar algum outro assunto, dado que as nossas reuniões têm-se feito de uma forma, eu peço desculpa às senhoras deputadas, porque é muito difícil gerir a agenda desta subcomissão, dado que os trabalhos da primeira comissão se sobrepõem sempre e, portanto, não raras vezes nós temos os nossos trabalhos agendados e porque há um trabalho da primeira, têm que ser desagendados. Peço a vossa compreensão para com esse desagendamento sucessivo que tem a ver com este tipo de motivos e sempre que possível nós reagendamos a nossa agenda dando conta do calendário para os próximos tempos, é o que neste momento estamos a fazer e essa agenda chegar-vos-á tão breve quanto possível. Muito obrigada por terem vindo e até à próxima reunião.